Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Amém? Poder sentar, queridas? Que o Espírito de Deus continue a ministrar o seu coração, amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Para quem lembra da última vez que estive ministrando, nós ministramos um texto próximo desse, que tinha como tema entrar no quarto, né? E ali nós faríamos as nossas orações. Um texto que falava, Jesus, tinha a ver com o Sermão do Monte. Nós ministrávamos naquele momento a importância de termos uma vida não de ritual, mas uma vida de relacionamento com Deus. Estão lembrados disso? Ouvi alguns améns, né? Hoje vamos continuar essa mensagem. Vamos ler em Lucas capítulo 6, a partir do verso 46. Diz assim: E por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Feche seus olhos, sentados mesmo. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E nós pedimos que esse Espírito que se move no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, continue a falar aos nossos corações, a nos ensinar. Te pedimos, ó Pai, que venhamos estar cavando fundo aquilo que tu tens para nós. Amplia, Senhor, a nossa consciência do teu reino. A consciência que temos, enquanto cristãos, de sermos luz neste mundo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Depois de Jesus ter terminado essa parte do Sermão do Monte, né? Ele fala de muitos temas. São muitos os temas os quais Jesus ministrou. Eu queria que você agora fosse para o livro de Mateus, a mesma passagem. Vamos ministrar de lá. Jesus, ele tinha um ministério muito interessante, né? E um dos ensinamentos de Jesus, um dos ministérios de Jesus foi o ensino. Jesus tinha pouco tempo na terra. Ele passou no seu ministério aqui na terra mais ou menos 3 anos, e nesses 3 anos ele se preocupou em deixar uma base para o cristianismo. Ele se preocupou em deixar um fundamento para a igreja. E quando ele termina de falar sobre o Sermão do Monte, ele faz um questionamento para aquela multidão que estava com ele, para aquelas pessoas que estavam com ele. E o questionamento é muito interessante. O questionamento era: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Jesus estava tratando, ele estava falando sobre as questões do reino de Deus. O Sermão do Monte fala exatamente sobre isso, sobre como o cristão deve se comportar na terra, ou seja, como o reino de Deus vai se apresentar, como o reino de Deus se manifesta na terra. E não vai ser de outra forma, a não ser com as atitudes, os comportamentos, com a postura de um cristão. Lembremos que o apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. E eu fico pensando que quando Cristo anda sobre a terra, ele está andando com a igreja, na igreja. E você talvez seja os pés, as mãos, você faz parte deste corpo. E a melhor forma do reino de Deus se manifestar é através de nós, concorda comigo? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, veja que coisa mais linda está ao seu lado aí. Faz parte do reino, não faz? Olha aí, tá vendo? Eu vi ali o reverendo, o nosso querido pastor ali olhando assim para sua amada, disse, você faz parte do reino. Eu vi ali, ó. É importante isso. Sabe, mas quando Jesus estava trabalhando o Sermão do Monte, a questão do reino de Deus, eu coloquei ali duas coisas importantes. Jesus estava tratando num grupo de pessoas, tá certo? O grupo não era homogêneo, era um grupo heterogêneo, e tinha os de fora e os de dentro. O que eu quero dizer com isso? Os de fora era a multidão que acompanhava Jesus. Muitos deles não tinham convertido ainda a mensagem do Cristo. Muitos deles não seguiam ainda o Cristo. Muitos deles estavam ali por N outras circunstâncias. Havia uma multidão, eu diria que esses são os que estavam fora do reino, do contexto do reino de Deus. Mas também havia os de dentro, ou aqueles mais próximos de Jesus, os discípulos. E Jesus estava ministrando para todos. Interessante que eu fico imaginando a categoria dos religiosos daquela época, em qual grupo eles estavam, se eles eram os de dentro ou os de fora. Provavelmente os de fora. Porque havia muitas questões religiosas sendo ensinadas, vivenciadas naquela época, que Jesus discordava por completo. Jesus chamava aqueles homens de sepulcros caiados, né? Na ministração passada, o termo, nós falávamos que Jesus os chamava de hipócritas, apesar deles fazerem boas ações, mas as suas boas ações não justificavam as suas intenções. As intenções deles eram outras, que não eram a de manifestar o reino de Deus. Eles queriam sair bem na foto, eles queriam sair bem diante das pessoas, mas muito mal eles estavam diante de Deus. Porque para Deus, Ele olha bem claro o nosso coração. O que de fato nós fazemos depende muito da intenção pela qual estamos fazendo. Deus olhava, o próprio Cristo, Ele olhava para aquela multidão, e muitos deles estavam com seus corações abertos para a mensagem do reino, e outros não estavam. E aí, queridos, eu fico imaginando Jesus ministrando aquele sermão do monte para esse grupo de pessoas, os 100 igrejas, por exemplo. Os 100 igrejas são aquelas pessoas que andam, talvez já ouviram falar de Jesus, conhecem a mensagem do Cristo, mas ainda não quis entrar, fazer parte do corpo de Cristo. Mas também existem os com igreja. São aquelas pessoas que ouviram a mensagem de Cristo, estão dentro de uma igreja, provavelmente são convertidas, têm as suas tradições. Eu fico imaginando Jesus ministrando para essas pessoas acerca dos valores do reino. Mas sabe, queridos, quando Jesus estava ministrando aquelas multidões, seja os de fora, os de dentro, seja a multidão, seja os discípulos, seja os sem igreja ou os que estão na igreja, há uma palavra de Deus que ecoa em nossos corações, o convite de Cristo para aquela multidão. Vamos ler todos juntos, Mateus, ali, ó. Venham a mim. O que eu gosto de Jesus é exatamente essa proposta de Jesus. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Talvez a pergunta seja, cansados de quê? Carregados de quê? Sobrecarregados de quê? Talvez para os sem igreja, os de fora, o livro de Mateus, lá no capítulo 4, versículo 23, responde essa questão. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a fama de Jesus correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curavam. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Aqui está um público de Jesus, aquelas pessoas que estavam cansadas, sobrecarregadas. Alguns eram enfermos, estavam oprimidos, alguns eram endemoniados. Havia uma série de problemas, e Jesus olhava para aquela multidão, amava aquela multidão e dizia, olha, venham para mim, Estou convidando vocês. Eu tenho uma proposta para vocês. Eu quero trocar a carga de vocês por algo suave. Na verdade, nessa troca, queridos, foi exatamente o que o Ministério Louvor cantou aqui essa noite. Quando Jesus estava na cruz, o sangue dele foi derramado, sobre Jesus estavam todos os problemas da humanidade, os pecados, as enfermidades, as maldições. Ele se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ser benditos nele. Não vi um amém. Vou repetir, ó. Ele se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos ser benditos nele. Que troca, queridos. Jesus olhava para aquela multidão com problemas dos mais diversos, ele tinha compaixão por eles, os amava e dizia: olha, eu tenho algo a dar para vocês. Eles estavam realmente sobrecarregados. Jesus disse: vim a mim vocês. Mas também tinham aqueles que estavam sobrecarregados, não desses problemas. Eles até andavam de largo, separado, olhavam atravessados quando olhavam pessoas endemoniadas, pessoas leprosas, pessoas com problemas, porque eles eram os religiosos de Jerusalém. Só que também eles estavam sobrecarregados de um jugo que eles também não podiam suportar, que era o jugo da lei. Eles tentavam seguir a lei, em um dado momento eles falhavam. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que foi disso que Cristo nos libertou. E Paulo dizia: essa lei mata, a lei condenava, a lei torturava aqueles religiosos, eles também estavam sobrecarregados. Aí Jesus também disse para eles: venham a mim vocês, eu vos aliviarei, eu dou para vocês a minha graça vos basta, é suficiente. Jesus, ele conseguiu atingir todo o público no Sermão do Monte. Nas suas mensagens, ele conseguia alcançar as várias tribos da época, os vários segmentos sociais. Tinha lá uma mulher samaritana e Jesus olhou para aquela mulher, amou aquela mulher com compaixão e restaurou a vida daquela mulher, uma mulher adúltera. Tinha lá um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, nos dias de hoje talvez um fiscal de renda, né? Alguém que trabalhava com tributos, e ele era odiado pelo povo do seu país, porque ele era um traidor, ele dava dinheiro para Roma, mas também era um homem que roubava muito, era um homem que usurpava dos outros, e Jesus foi aquele homem que falou: Zaqueu, hoje convém pousar na tua casa, ou seja, hoje eu quero entrar na tua casa, não uma entrada física, não como nós que abrimos a porta de uma casa e entramos, mas eu quero entrar na casa que é o teu coração, fazer morada nele. Zaqueu automaticamente ouviu aquela mensagem, ele compreendeu, ele abriu o seu coração, abriu a casa também, a sua casa, Jesus entrou e fez morada, e logo aquele homem foi mudado, transformado, ao ponto de dizer: Jesus, eu quero pagar 4 vezes mais as pessoas às quais eu roubei. Cá para nós, sabe, queridos, uma das últimas coisas que o homem converte é o bolso. Quando um cidadão converte o bolso, é porque esse cabo está convertido mesmo. Demora, mas acontece, não é verdade? E Zaqueu automaticamente estava disposto a mexer no seu bolso. Então Jesus, ele estava olhando para essas pessoas. Jesus estava ensinando a essas pessoas. Sabe, queridos? E aí ele traz a mensagem de hoje, que é: por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu vos mando? E aí ele diz o seguinte: olha, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos construindo uma vida frutífera. O salmista já dizia: é como a árvore plantada junto a ribeiros, não é? Cujas folhas não caem, ela dá fruto na estação própria. Ou seja, Jesus está ensinando o seguinte: olha, se vocês realmente construírem a vida de vocês sobre a minha palavra, vocês vão se dar bem, vocês vão ser pessoas bem-sucedidas, vão ser pessoas felizes. E aí nós temos, queridos, os dois tipos de construtores, né? Eu trabalho também com engenharia, e uma das coisas da engenharia que mais quebra a cabeça do engenheiro quando vai construir um prédio é a fundação. Não é verdade? Fundação. Se eu fosse pregar para talvez um grupo de formantes de engenharia, eu pegaria esse texto, que ele é muito ilustrativo no que discerne as questões relativas à construção. Uma boa construção começa com uma boa fundação, concorda comigo? Essa semana eu fui na praia, vi um bocado de casas todas rachadas. Por que estavam rachadas? Porque estavam com problemas de fundação. Uma casa não subsiste sem uma boa fundação. As nossas vidas, sob uma boa base, as nossas vidas também não subsistem se nós não colocarmos elas sobre uma boa base. E aí nós temos aqueles que construiu a casa sobre a rocha e o que construiu a casa sobre a areia. E o questionamento é exatamente esse: como é que nós estamos construindo a nossa vida? Sobre a rocha ou sobre a areia? Depois de Jesus ter ensinado aquele povo, aquela multidão, ele exatamente faz essa pergunta: olha, vocês ouviram o que eu falei, vocês ouviram o que eu ensinei, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês: por que vocês não fazem o que eu vos mando? Aliás, nós estamos aqui na igreja quase que todos os domingos, né? Se eu fizesse uma pergunta, eu não quero que você me responda, mas que você pense: nós estamos fazendo o que Deus nos manda? Algumas vezes não, né? Às vezes nos esquecemos. Mas se nós não fizermos o que Deus nos manda, nós seremos como este homem que constrói a sua casa sobre areia. O texto diz que, vendo a chuva, vindo a chuva, vendo o vento, aquela casa cai, porque está mal edificada. E aí eu fico pensando nessa perguntinha aqui: por que Jesus contou essa parábola para aqueles discípulos? A parábola da casa sobre a rocha e da casa sobre a areia. Porque Jesus queria advertir aqueles discípulos. Talvez a multidão não tinha alcançado a mensagem por completo, mas os discípulos, os de dentro, eles poderiam alcançar. Jesus falou para eles: olha, vocês só têm dois caminhos depois que vocês entregam a sua vida a Jesus. Vocês podem edificar a casa de vocês sobre areia e vocês serão bem-sucedidos. Interessante que Jesus, ele não está dizendo aqui que sobre aqueles que edificam a casa sobre areia, aqueles que entregam suas vidas a Cristo, eles não teriam problemas, porque o texto fala, deixa claro, a parábola deixa claro que virão ventos, chuvas, intempéries, ou seja, situações que vai provar o valor da casa. Mas a garantia para você e para mim sermos bem-sucedidos não é exatamente se nós estamos dentro da igreja, ou se em algum momento nós levantamos a nossa mão, entregamos nossas mãos, a nossa vida para Cristo. Muito mais que isso, Jesus está falando de pessoas que praticam a palavra de Deus. A sua garantia, a minha garantia de sucesso não está em estarmos dentro da igreja, não está em dizermos que somos cristãos, mas a nossa garantia está em obedecer a palavra de Deus. O texto fala exatamente sobre isso. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Ou seja, seria insensatez da nossa parte estarmos dentro de uma vida cristã religiosa e não obedecermos a palavra. Estamos perdendo tempo. Seria insensatez da nossa parte nós não vivemos aquilo que Cristo nos ensina na sua palavra, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma multidão de testemunhas. E aí eu fico pensando: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Estava Jesus questionando agora aqueles discípulos, aqueles homens. É interessante que lá no Evangelho de Lucas, ele, antes de Jesus falar sobre a casa construída sobre a rocha, ele fala sobre a árvore e seus frutos. E ele diz assim: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o que é mau, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Ou seja, não dá para esperarmos de nós uma outra coisa alguma coisa de bom se nós não tivermos mergulhados na palavra. Se nós não estivermos vivendo a palavra. Então, para Jesus, para a mensagem do Sermão do Monte, é fundamental que a boca fale do que o coração está cheio. Está cheio de quê? E após Jesus fazer esse questionamento sobre os bons frutos, e meus irmãos, é tão legal darmos bons frutos, não é verdade? Você ser abençoado, você produzir exatamente aquilo pelo qual Deus quis que você produzisse. Você alcançar o objetivo que Deus deu para você, o plano de Deus na sua vida, um plano perfeito, e você vai ser esta bênção de Deus. Mas para isso, precisamos plantar ou construir a nossa casa sobre a rocha. Amém? E aí, essa parábola de Jesus, eu coloquei ali três palavras importantes. A primeira palavra é casa, a segunda palavra é rocha, a terceira palavra é areia. E quando eu penso na casa, eu estou pensando na minha vida. Você já viu um pai, quando tem um filho, ele já planeja, alguns pais, ele planeja já, vou juntar dinheiro para ir para a escola. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pais já planejam o dinheiro da faculdade do filho. Você planeja tudo, não é? Da criança. Mas você está planejando colocar nessa criança a palavra de Deus? Você está no seu plano de construção de vida do seu filho? Você está planejando colocar a semente da palavra de Deus nele? Quando nós pensamos, nós adultos, jovens, quando nós começamos a construir a nossa vida, nós fazemos planos do tipo, eu vou estudar, vou me formar, vou fazer concurso, vou fazer empreendimento, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro, quero viajar muito. Nós fazemos planos, e é normal, é natural, é perfeitamente lícito isso. Mas dentro do seu plano, você está dentro do seu plano de construção da sua vida, você está colocando Deus no centro dela. Deus faz parte desse negócio. Eu estou pensando em casar. Nesse seu casamento, Deus está no centro dele. Eu estou pensando em viajar, em fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Meus queridos, quando nós pensamos em construir a nossa vida, precisamos colocar Deus nessa história. E de preferência, colocá-lo no centro. Então, quando Jesus fala de uma casa construída sobre a rocha, ele está falando assim, você precisa ter um projeto de vida, e esse projeto de vida precisa ser galgado, precisa ser construído dentro da perspectiva cristã. E qual é? Cristo é o centro. Mas também Jesus, ele fala da rocha, e cá para nós, a rocha aqui não é Cristo. Em outros textos da Bíblia, Cristo vai ter como símbolo a rocha. A rocha aqui é o quê? É a palavra. Ser rocha, meu querido, aqui é viver de acordo com a palavra. Aquele que ouve e desceu a chuva e correram os rios e assoparam os ventos e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a palavra. Então veja, em dados momentos da vida nós vamos nos deparar com circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Por exemplo, a perda de um familiar. Como é que esse vento, essa chuva forte sobre a minha vida, sobre a minha casa, vai fazer com que eu não caia, não fique abalado? A palavra. Eu tenho que me segurar na palavra. Aliás, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele escreveu para uma igreja que estava abalada porque muitos membros da igreja estavam perdendo seus entes queridos. Aí Paulo, quando escreve para aqueles irmãos que precisavam lidar com a morte, com o luto, ele diz, olha, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. E vocês encontrarão com Ele e com Cristo. Paulo trazia uma palavra de conforto para aqueles irmãos de Tessalônica, uma igreja grega, que estavam com dificuldade de lidar com a circunstância, com a perda de entes queridos, e Paulo deu uma promessa de Jesus Cristo, que Cristo voltaria e aqueles mortos ressuscitariam com ele. Opa, quando eu me alimento da palavra, quando vem a experiência da perda, logo ela me consola, logo ela me ergue, logo ela me levanta, ou logo ela não deixa eu cair. Estava lá o nosso querido irmão Jó, quase contemporâneo de Abraão, o pai da fé. Jó estava lá numa circunstância, com dificuldades, e perdeu familiares, perdeu bens, estava perdendo a saúde, mas ele acreditava que o Redentor dele vivia, estava vivo. E ele diz: ó Senhor, bem sei que os teus planos, eles não serão frustrados na minha vida. Porque Jó, diante daquela circunstância, estava firme, o vento veio, a chuva veio, ele não caiu, porque ele estava firme nas palavras de Deus. É isso que é construir a nossa vida, a nossa casa sobre Cristo. É isso que é construir a nossa vida sobre a palavra, sobre a rocha. Mas também tem ali a areia. Areia, queridos, é uma outra situação. É exatamente, pode passar em cima, por favor? É exatamente a situação adversa. Você constrói a sua vida dentro de uma perspectiva que não é a palavra. A palavra não guia. A palavra aí não orienta. Você está longe dela, você lê ela, mas não consegue praticá-la. Não consegue vivenciá-la. E o que que acontece? Em momentos de dificuldades, você vai lá e a casa cai. Você já ouviu aquele adágio, aquela expressão? Ih, a casa caiu. Já ouviu? Quando a casa cai é porque o negócio foi complicado. Então veja, queridos, não praticar a palavra é construir a sua casa, é construir a sua vida sobre areia. E todo mundo sabe de bom senso, e é uma coisa lógica. Por isso que Jesus usou o termo insensato, imprudente, porque ninguém constrói a sua casa sem nenhuma base. Não é lógico isso? Há poucos dias eu vi uma foto de um prédio na Leste-Oeste, ali perto do Unicompras, um prédio grande, está sendo construído do lado esquerdo. Quem vai para o centro da cidade, com boa parte da sua, de parte estrutural dela exposta, saiu das matérias de Maceió, o prédio vai cair. Nos cursos de engenharia era o que mais se debatia, é se aquele prédio ia cair ou não. Por quê? Porque todo mundo sabe que se você não constrói sob uma boa fundamentação, a coisa cai. Aí Jesus não entendia, ficou perplexo com aquela multidão: mas por que vocês me chamam de Senhor, Senhor? Ou seja, porque é como se fosse nos dias de hoje, porque nós vamos todos os dias para a igreja, nós cantamos, nós falamos, nós oramos. Estamos aqui quase que dominicalmente, alguns manhã e noite. Vocês ouvem a palavra? Isso é o questionamento de Jesus. E nós praticamos. O melhor exercício para mim e para você, enquanto cristãos, é praticarmos a palavra de Deus. Amém? Olá, eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, qualquer um que vem a mim, ouve as minhas palavras. Mas não basta só ouvir a palavra, temos que praticar. Olha para teu irmão e diz: meu irmão, não basta ouvir, tá? Tem que praticar. Esse é o exercício nosso diário. Esse é o nosso exercício diário. Nós temos que nos policiarmos nisso. Não basta só ouvir a palavra. Eu tenho que praticar. E aí surge uma palavra muito legal nessa parábola, que é cavar. Você precisa cavar. 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 Até chegar no lugar seguro. Amém? Ouvi um glória lá atrás. Nós precisamos cavar. 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 E o que significa esse cavar? Construir um relacionamento com Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu vivo esta palavra, quanto mais eu pratico esta palavra, maior é o meu relacionamento com Deus. Um dia um educador fez uma experiência com mães. Eles colocaram os filhos na escola, as crianças de um lado e as mães do outro. E eles pediram para que as mães reconhecessem o grito ou as reações do filho do outro lado. No meio de dezenas de crianças, quando gritava, a mãe dizia: aquele é meu filho. Não é assim, né, André? Pode ter milhões, mas se o Nandinho falar, tu conhece, não conhece? Por quê? Por quê? Intimidade. Eu conheci uma senhora que casada com o senhor, o rapaz quando ronca, meu irmão, o ronco dele é assim algo excepcional. Eu tenho a impressão que ele entrou naquele livro, no Guinness Book. Eu falei: meu Deus, como é que essa mulher consegue? Um dia eu fui dormir na casa dele, no outro quarto. Não dormi. Aí de manhã cedinho eu não resisti à curiosidade. Eu falei: minha mãozinha, me diga uma coisa. Tu dormisse hoje? Não, eu dormi tranquilo. Eu falei: mas como? Porque a intimidade, conviva, aquilo virou uma orquestra sinfônica. Não era um ronco. Era uma música melodiosa, não é? E ela dormia tranquilamente todos os dias, porque havia intimidade. A irmã Rosângela estava contando aqui sobre os três filhos dela. Cadê a irmã Rosângela? Está por aqui? Mas o Nen está ali, ó. Estava contando aqui sobre os três filhos dela. Ela disse: olha, eu tenho um filho que só em olhar para mim já sabe o que eu estou passando, pensando. Mas os outros olham para mim, conversam comigo e nem percebem. Intimidade. O que Deus quer de nós, queridos, é que através da leitura da palavra, das disciplinas cristãs, como a palavra, a oração, o jejum, nós tenhamos uma intimidade tal com Cristo, com Deus, com o seu Espírito, que quando venhamos a fazer algo errado, epa, a luz vermelha acende logo. Certa vez um pastor estava dirigindo um carro e chegou um mendigo na porta e falou assim para ele: me dá uma esmola, se tem um dinheiro não. Aí o filho: mas pai, está mentindo, não desse dinheiro para o menino. Aí o pai, para se redimir, abaixou o vidro do carro: ei, eu tenho dinheiro, eu não quero te dar. Ele preferiu falar a verdade agora, né? Porque logo ele entendeu que ele estava errado. Não era a palavra de Deus, diz: não minta. E naquele momento, por um deslize, ele mentiu. Mas para não ficar feio diante do filho, o qual ele ensinou que não deve mentir, ele teve que falar a verdade. Olha, eu tenho, mas não quero te dar. Eu não sei qual foi o pior, né? Mas ele entendeu que ele não podia mentir. Ele entendeu que tinha que ser um exemplo para o filho. Quando nós, meus irmãos, desenvolvemos esse relacionamento com Deus, nós começamos a nos aproximarmos o máximo do que a Bíblia chama de santidade. Os santos, eles não estão nas paredes, nas igrejas. O santo aqui é você. O santo somos nós. E por que somos santos? Porque somos cristãos e nos comportamos como o Cristo, ou tentamos nos comportar como Ele, ou tentamos viver como Ele viveu. Relacionamento com Deus, queridos, cavar. O problema é que cavar dá trabalho, não dá? Muito trabalho. Cavar não é uma coisa fácil, principalmente porque a passagem diz que tem que cavar fundo, mais fundo e mais fundo. Porque o simples fato de cavar não dá garantia que você vai chegar num solo legal. Você precisa cavar, cavar, cavar. O exercício, a disciplina cristã, principalmente no Brasil, é desafiador. No Brasil, nós temos alguns comportamentos culturais esquisitos. Tomar vantagem sobre os outros. No Brasil, símbolo de servidor público é o quê? Hã? Corrupto ou enrolão? Às vezes eu sou servidor público, às vezes meu irmão diz assim, e aí, velho, tá na onde? Eu tô trabalhando. Hoje, na hora dessa, eu falei, só porque sou servidor público, você acha que não chega no horário certo, não? É cultural nosso. Ser político. Não diga uma palavra, por favor, porque corrupção já não mais agrega valor a essa palavra, né? Ser um homem decente, correto, no trânsito, só, já ouvi aqui um só Jesus aqui, não se percebe? Cavar, cavar dá trabalho, mudar cultura dá trabalho, mudar comportamento dá trabalho, mas não é impossível. A gente precisa lutar. A igreja cristã brasileira pode ser o canal de Deus para mudar o comportamento brasileiro. Não basta estarmos olhando para os noticiários para ficarmos criticando. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser o melhor brasileiro. E para ser o melhor brasileiro, eu preciso ser o melhor cristão. E para ser o melhor cristão, eu preciso cavar. E para ser o melhor cristão e para o cavar, eu preciso ter disposição. Eu preciso sair, o que Jesus falou, insensatez. A proposta de Cristo, o convite de Cristo, é nós sairmos desta posição. Arregaçar, por isso que eu arregacei aqui as mangas. Já arregacei as mangas. Né? Vamos trabalhar, vamos cavar. Vamos ver a palavra de Deus, o que é que ela nos ensina. Vamos mergulhar nela, vamos praticá-la. E ao praticarmos, seremos luz, seremos sal neste mundo. Quando nós olhamos para o texto de Jesus, os textos que antecediam essa parábola, Jesus fala de muitas coisas importantes. Por exemplo, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça é ferrugem e tudo consome. E aí eu abro um parêntese, porque às vezes nós não conseguimos cavar muito. Sabe por quê? Porque estamos ocupados muito com outras coisas. Não dá tempo. Cavar gera tempo. Ou seja, mergulhar na palavra gera tempo. Amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Que exercício é esse que Deus nos manda fazer? Mas é preciso. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para seres vistos por eles. Jesus não está proibindo que nós sejamos pessoas que ajudem ao próximo, que ajudem ao necessitado. O que ele está dizendo é o seguinte: não faça isso para ser visto. Ou seja, está tratando de nosso ego, da nossa natureza, né? Queremos ser reconhecidos, mas Jesus falou: não precisa ser reconhecido. Ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6,24. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não dá para um cristão querer servir a dois senhores. E ele diz quem são esses senhores. Não podeis servir nem a Deus, nem a Mamom. Quem aqui gosta de dinheiro, diga amém. Mas, irmão, sejam honestos. Esse amém foi tão fraquinho. Quem gosta de dinheiro, diga amém. Amém. melhorou, né? Estamos cavando. O problema aqui não é o dinheiro. O problema aqui é o quê? O apego, o amor. E se seu coração está em Deus ou está no dinheiro? Essa semana eu vi... Aliás, a semana ontem, mais precisamente, Eu estava ouvindo uma palestra em teleconferência com a mulher do Bill Gates. Bill Gates é um rapazinho que tem um pouquinho de dinheiro, né? Não é muito dinheiro não, mas dá para o gasto, não é? Aí a mulher de Bill Gates, eles se conheceram trabalhando, ela foi convidada para trabalhar na Microsoft, eles se conheceram. No primeiro dia aqui do jantar da empresa, no encontro que teve lá, alguém convidou ela sentou na mesa, por coincidência, ela senta ao lado de quem? Do Bill Gates. Aí começaram a conversar, tal. Aí um dia o Bill Gates perguntou, vamos sair, tal, e resumindo a história, casaram. Tiveram filhos, 9 anos depois, ela diz assim para o Bill Gates, preciso sair da empresa porque eu preciso cuidar dos nossos filhos. E ela começou a mostrar a prática como ela educava o filho dela, os filhos dela, são 3, um de 20, 17 e 14. Primeiro, ela não matriculava os filhos com o nome deles, mas com o nome de solteiro, para evitar assédio das crianças. Mas ela dizia, eu saí do trabalho porque eu precisava dedicar a minha família e ensinar a eles valores cristãos. Está cavando. E cavou muito fundo. Para muitas mulheres ou homens, é muito complicado se deixar por um tempo, a sua profissão para dedicar o crescimento dos seus filhos. Fase pequena. Fase adulta não. O jovem está lá. Também não estou dizendo que devemos fazer, que isso é uma regra. Mas foi algo que ela quis, pôde fazer. Aí de vez em ela dizia, às noites eu chegava em casa, eu ia lavar os pratos. Interessante, a mulher do Bill Gates lavando prato. Eu comecei a visualizar a imagem daquela mulher lavando prato, chamava os filhos para fazer o mesmo, para eles aprenderem a dar valor às questões simples da vida. Hã? Falou o Lorde do nosso Charles ali, ó. Aí, em algumas férias, ele pegava as crianças e levava para a África, aqueles países pobres, para eles encaminharem com aquelas pessoas humildes e perceber como é a realidade do mundo. Está cavando. Ou seja, moral da história, o dinheiro não pode transformar o indivíduo para pior. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas ser um cristão que se importa com o outro, que vive, busca e pratica os valores cristãos, que ensinam os seus filhos, as pessoas, aos amigos, aquilo que a Bíblia manda fazer. Isso chama-se cavar, cavar fundo, cavar. O que faz de você um cristão, querido? E aqui nós queremos concluir com mais 2 perguntas. A escolha que o quê? Precisamos fazer. O que nos faz de cristãos é a escolha que fazemos. Estou optando por isso, mas também a verdade que eu preciso praticar. Muitos de nós, às vezes, ficamos no primeiro passo. Eu escolho ser de Cristo. Eu escolho ser cristão. Eu escolho ir à igreja porque é um lugar legal, um lugar tranquilo. De vez em quando, eu já falei isso aqui uma vez, um dia minha tia com um problema com o filho dela, que estava meio com problema com drogas, aí ela, Jessé, leve esse menino para a igreja, porque lá é bom, e porque não sei de que. Eu falei, minha tia, se a igreja é bom para ela, para ele, e por que não é para a senhora? Por que a senhora não vai e leva ele? Simples assim. Ser cristão, meus irmãos, depende muito da escolha que fazemos. Mas eu escolho Deus. Imagine quem faz essa música. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Essa é a opção. Mas quando eu escolho Cristo, quando eu escolho Deus, quando eu escolho viver na minha vida cristã, eu preciso começar agora a ter uma segunda ação. Eu vou cavar, eu vou ler a palavra, eu vou aprender desta palavra, vou entender quais são os comportamentos corretos que um cristão deve ter, e a partir daí sim, Eu estou construindo uma vida, estou construindo a minha vida baseada, fundada na rocha. E nada vai te abalar, querido, em nome de Jesus. A verdade que precisamos praticar. E aí, queridos, olha lá, cave o mais fundo que você puder. Precisamos cavar o mais fundo que nós pudermos. E certa vez eu vi um pastor, se não me engano, ele é pastor, um pastor americano, se não me engano, foi o Billy Graham, quando ele dizia que toda a igreja deveria ter pelo menos uma vez no ano uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte resume muito bem o que é a prática cristã. E eu desafio você, nesses dias, ler Mateus 5, 6, 7. Rapidinho. 5, 6, 7. Depois vai para Lucas. E começa a ler essa palavra, começa a cavar. Meu Deus, o que ele está dizendo? Deus está falando para mim. Olha como é que eu devo fazer isso. Isso aqui eu não fazia. Isso aqui eu faço, mas eu posso fazer melhor. Isso aqui tem 10 anos que eu não faço isso. Os irmãos já perceberam que muitos de nós tem anos que não praticamos algumas disciplinas cristãs? É igual aquele pastor que foi visitar uma irmã. E aí a irmã: pastor, ore por mim, que eu perdi meu óculos, faz tempo que eu não encontro meu óculos. Aquele pastor, como bom pastor, depois de visitar cada irmão, ele tinha um hábito de orar no final da visita e ler a Bíblia. Ele falou: minha irmã, pega a tua Bíblia para nós orarmos. Oh, pastor, bem, beleza. Quando a irmã abre a Bíblia, para surpresa dela e do pastor, onde estava o óculos? Dentro da Bíblia. Como é que está a tua Bíblia, querido? Ou, aliás, como é que está, onde estão os teus óculos? Está dentro da Bíblia? Né? Ah, pastor, meus óculos, há quanto tempo não via meus óculos, bichinha? Há quanto tempo não lia a Bíblia? E há quanto tempo deixou de cavar? Eu queria convidar o Ministério do Louvor para vir aqui à frente, para cantarmos, ministrarmos uma última canção. Mas a palavra de Deus para você e para mim nessa noite, o conforto de Deus e a garantia de Deus para nós é que seremos bem-sucedidos. Seremos bem-sucedidos se ouvirmos a palavra e a praticarmos. Amém? Eu queria só ler para vocês, enquanto o ministério do louvor chega aqui à frente, um texto da palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Ele está falando dos de dentro. Ele está falando os com igreja. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo, no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele está cavando. Amém? Baixe sua cabeça, sentado como você está, querido, vamos orar. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi ensinada aos nossos corações, ó Deus. Eu te peço, Senhor, da mesma forma que tu tinhas uma preocupação com aquela multidão, com aquelas pessoas, naquela época, Senhor, porque eles constantemente ouviam a palavra do Cristo, Eles constantemente ouviam os ensinamentos de Jesus, mas eles tinham uma dificuldade muito grande de praticar esses ensinamentos. Da mesma forma, Pai, nós te pedimos por nós nessa noite, ó Pai, que nós não venhamos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes desta palavra, para que possamos ser bem-sucedidos, para que possamos ser bem-aventurados. Que possamos, Senhor, sermos como diz na Tua palavra, pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha. Vem o vento, vem a chuva, e essa casa não cai, porque Tu és a nossa base, Senhor.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.